Nós estamos aqui recebendo com muita satisfação nos estúdios da CBN o professor Leandro de Souza, que também coordena o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, para nos orientar em relação a esse assunto. Leandro, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo. Um prazer novamente estar aqui com vocês, trazendo bastante informação. Bom dia a toda a audiência. E, é claro, é um tema super importante e sempre esteve com, em alta nessa importância. Até no último bate-papo nosso, a gente falou sobre cibersegurança. Isso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança individual de cada indivíduo.
Isso mesmo. Bom, e para até contextualizar esse assunto, essa pauta, hoje nós temos observado o quanto, claro, os avanços são importantes, isso até mudou bastante as nossas relações de consumo. A gente também vai falar disso logo mais durante a nossa edição desta quinta-feira. Mas justamente por essas relações terem mudado, tornou-se um pouco mais prático o acesso à internet e muito do que fazemos ali também, a partir de compras ou a partir de pesquisas ou qualquer objetivo que tenhamos em relação a internet. Mas fato é, além dessa praticidade, isso de certa forma fez com que pessoas mal intencionadas, os criminosos, estelionatários, enfim, qualquer pessoa que tenha alguma má intenção em captar dados sigilosos das pessoas ou induzi-las ao erro a partir do pagamento de algum boleto, a partir do pagamento de alguma compra, estabeleceu também ali uma possibilidade de enganar essas pessoas a partir da estruturação de sites que são muito similares aos sites verdadeiros, o que faz com que as pessoas sejam induzidas ao erro, como eu disse, caiam nesses golpes, sejam lesadas e também tenham seus dados expostos. Então, que ferramentas poderíamos ter individualmente, as pessoas que talvez usem a internet apenas ali no seu cotidiano, no dia a dia mesmo, para se prevenir dessas situações que é quase indetectável ali, é realmente bem complicado você identificar um site que é falso, do verdadeiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar também dos sites patrocinados que colocam ali no buscador como uma opção para realmente ser o primeiro a ser acessado. Vamos falar um pouquinho disso, professor.
Bom, Marcelo, a gente sabe que o ser humano ele prima pela facilidade. E a partir do momento que a gente tem essa facilidade de ter dentro desse aplicativo, desse dispositivo, uma série de facilidades, a gente começa a utilizar ela. Só que qual que é o problema? Quanto mais a gente usa uma facilidade, mais a gente acaba perdendo um pouco assim, a sensibilidade dos riscos que isso ocorre. Por exemplo, se você tem lá, imagina que eu te dei uma maleta com 20 mil reais hoje e você precisa levar isso ao banco, certo? Você vai ter muito cuidado com essa maleta, sim ou não? Então, pode ser mais valor, mas imagina esse valor. E você imagina agora que você tem no seu celular ali a sua conta aberta. Né? Então, você tem todos os seus valores, seu salário, suas reservas ali. Então, quantas vezes a pessoa também deixa hoje de ir a uma agência bancária porque tem a facilidade de resolver e pagar tudo pelo aplicativo? Em contrapartida, como você bem disse, um campo muito bom para criminosos que querem aplicar esses golpes. Inclusive, isso que você falou, ele tem um nome específico, chama-se phishing. O phishing vem de pescaria mesmo, né? Ele joga uma isca e eles trabalham muito com o que a gente chama de engenharia social. Como que a pessoa pode se prevenir com relação a isso? O que é o phishing, então? O phishing, em geral, vai ser um e-mail ou uma página de internet simulando uma página real. Então, ela tem exatamente as mesmas características, os mesmos ícones. Ela é muito igualzinha, uma copia e cola. Só que lá no final, eles fazem a aplicação do golpe. E esse golpe, muitas vezes, é para capturar dados sensíveis, dados de cartão de crédito, dados ou instalar, de repente, um malware dentro do seu dispositivo, seja ele para te rastrear, seja ele para depois capturar esses dados ou gerar uma base de spam para que eles possam enviar. Então, é sempre ficar atento, principalmente no que a gente tem como HTTPS. É na URL, lá em cima. Você olhar que lá em cima não é só HTTP. Porque geralmente a gente nem olha, né? Isso aí tá. Você vai entrando, vai fazendo. Mas lá em cima é importante você olhar que se tem um Szinho. Às vezes até fica oculto, mas se você clicar, vai aparecer. Esse S é de segurança. Significa que essa página está passando por um sistema de certificação. Então, é sempre bom ficar atentos. Em geral, às vezes, se você clicar, até aparece um ícone de um cadeado lá. Então, isso também é uma forma, mas não garante 100%. Eu poderia, por exemplo, criar uma página phishing e ir lá e pagar e ser certificado. Mas a pessoa geralmente não faz isso porque cai muito rápido e tem um custo para isso. Outra forma é você verificar se a URL que consta lá em cima é uma URL legítima. Então, por exemplo, o que é muito comum, às vezes, entrar lá no site da CBN e aí eles vão, vamos supor, eles criam lá www.cbn. Veja que não tem um ponto no meio. Eles criam esse fake para dar aquela impressão de ser um site real. Então, a questão do phishing, o ponto principal é que ele usa a engenharia social, que faz o quê? Ela vai te despertar o interesse. Ela vai te mandar, por exemplo, um e-mail, falar que foi bloqueado alguma coisa em sua conta, que você precisa urgentemente, fica atento a essas palavras, é urgente, é necessário. Bancos não enviam esse tipo de comunicação. Mas por mais que as pessoas saibam, às vezes quando ela recebe, ela fica meio naquele desespero. Hoje tem dados, se não me engano, da Carpesc, que ela diz o seguinte: mais de 85% dos brasileiros já sofreram algum tipo de golpe. Como isso? Sofrendo quer dizer que você caiu, pelo menos você recebeu. Vocês que estão aqui e quem está nos ouvindo, com certeza já viu, ou já ouviu, já conhece, ou eu ou ele mesmo, que recebeu uma mensagem falsa, ou um SMS falando que você teve uma compra foi realizada no seu nome com cartão numa loja tal. Eu já recebi vários. Inclusive, em nome disso chama-se smishing, inclusive tem aquela questão de você ter hoje as ligações. O pessoal está se profissionalizando mesmo. Então eles fazem ligações em que você vai ser levado a acreditar em que você tem um bloqueio lá na sua conta. Houve alguma coisa irregular, eles vão pedir para você consultar saldo, passar os dados. Então, o que é importante para a pessoa se prevenir? Bom, primeiro, para que ela possa se prevenir com relação a dados da internet, sempre utilizar a autenticação de duplo fator. Ou seja, aquele que você recebe um código, aquele que você tem que ter... Dá mais trabalho? Dá. É chato? É. Mas é um método de segurança. Então, é importante que você faça isso, tenha essa autenticação de dois fatores, use sempre senhas fortes, não vá colocar lá a data de aniversário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Só Jesus salva. Né? Você tem que colocar senhas que realmente é mais complexo, é colocar letras maiúsculas, caracteres, quanto maior a sua senha, melhor. Também não repetir a mesma senha, sempre. A gente tem esse hábito, eu confesso que por mais que eu falo isso, tem algumas senhas que é meio padrão ali que eu uso em todo lugar.
É. Eu costumo até dizer, se alguém descobrir a senha de uma rede minha, já
descobri todas, né?
É a mesma senha.
E acontece, às vezes, eu tenho que alterar essa senha e aí eu não lembro mais, né? Então, também não salvar um arquivinho senhas, né? Isso é complicado. Mas tem algumas senhas ali que mesclam em letras maiúsculas, minúsculas, coloque alguns caracteres especiais. Isso é muito relevante. Então, você ter essa outra autenticação. E aí, falando sobre alguns tipos de golpe, que é muito comum hoje, e com o advento da IA, então isso tem aumentado, olha, vou te dizer assim, explodiu. Porque você tem hoje as pessoas fazendo simulação da sua voz para aplicar golpe. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou falar isso aqui, a minha sogra já quer um golpe desses que ligam e falam que é fulano, que está utilizando, é a filha dela, que precisa urgentemente, é o que é muito comum, liga de um número desconhecido, fala que é sua filha, tá, oi mãe, tudo bem, tal, tô aqui em tal lugar, meu celular está sem bateria, e eu preciso, o carro quebrou e eu preciso que você me mande um dinheiro agora para consertar, chegando em casa eu te devolvo, certo? Às vezes a voz é muito parecida, certo? Então, com a simulação hoje faz muito, o pessoal consegue fazer isso, mas se o número for desconhecido, você faz o quê? Não, tudo bem e tal, desliga e liga para a pessoa, que você tem um número, certo? E é muito mais... Hoje, eu posso até falar para você, vamos pedir para fazer uma ligação de vídeo? Pode, mas você está 100% certeza que aquela pessoa também está lá? Aí que está, hoje já não dá para você garantir também que em uma ligação de vídeo também é a pessoa real. Você tem hoje anúncios, tá, que são pagos, circulando em redes sociais, com fakes falando, por exemplo, olha, tal empresa X foi punida pelo Procon e a gente vai vender celulares, smartphone agora a R$190. Pô, galera, parece que também tem aquele senso do que é real, né? Mas muitas pessoas caem no golpe achando porque viu um vídeo, acreditou que aquilo era real e foi lá. Então tem muito disso, então a pessoa tem que ter esse senso. Quando você recebe, se a proposta é muito fora da realidade, tem esses golpes que envolvem muito familiares, e isso é engenharia social, porque mexe com o emocional. Às vezes você não pensa, você às vezes nem reconhece, Aí você tá no desespero, pô, fulano sofreu um acidente, na hora já dá aquela descarga de adrenalina, você quer ajudar. Então você, calma, principalmente idosos acontece muito isso. Mas isso não está restrito a idosos, tá, Marcelo? Isso está restrito a qualquer pessoa. Então você pode ver uma oferta, você receber, por exemplo, esses dias eu recebi um SMS sobre um produto, fala assim, ó, um produto que você solicitou ou está preso lá na... Pô, até esqueci o nome ali, quando você pega o produto do exterior... Alfândega, obrigado. Uhum. Tá preso na alfândega, você tem que pagar uma taxa de tantos reais.
Sim.
Uhum. Aí sim, vamos supor que eu não tenha comprado nada. Eu falei, não comprei nada, ok. Mas eu tinha comprado, comprei umas coisas ali. Aí, cara, às vezes você vai até lá e clica lá e vai, faz o seu cadastro e manda lá. Eu não fiz isso, obviamente, porque eu nunca clico em links desconhecidos. Então eu vou, faço o quê? Vou lá no site da loja que eu comprei, fazer a verificação por lá. Mas muita gente não faz isso. Na presta ali e tal, que eliminar. Eu já caí em golpe, para ser bem sincero, como? Operadora de celular manda uma mensagem, você vai lá e ignora. Só que naquela, os caras inverteram. Onde era eu ignorar, o cancelar e o aceite. E eu dei umas aceites. Quando fui ver, minha fatura tá vindo super alta. Ele falou, ué, o que está acontecendo? Fui lá olhar um monte de serviços, digamos assim, entre aspas, legais, assinados. Mas por quê? Eles fizeram, eles só inverteram a posição do botão ok e cancelar. E na pressa, vai lá e dá um ok. Eles mandaram uma oferta, eu aceitei, certo? Acabei, né, na pressa aceitando isso. Depois fui lá, consegui, né? Inclusive, recebi de forma retrógrada ali os valores. Mas qualquer pessoa, tá? Hoje é à mercê de cair um golpe. Então, a atenção hoje tem que ser muito mais que redobrada. Então, acontece muito jovens, crianças que hoje elas acabam tendo acesso. Então, se você tem criança em casa... não deixe o teu cartão cadastrado, que ela pode clicar em alguma coisa, comprometer seus dados pessoais, colocar inclusive nos celulares, você tem hoje muito o furto de celulares, hoje para a questão de você roubar esses dados sensíveis, não é nem o aparelho em si, claro que o aparelho em si eles aproveitam também, mas os dados que você tem hoje, por quê? Vou te dar um exemplo, eu não ando mais com a minha CNH, por exemplo, eu uso a CNH digital. Cartões, aproximação. Então, não uso mais carteira, basicamente. E isso muita gente está acontecendo. Por quê? Está tudo onde? No celular. E você tem o ônus, mas você tem o bônus, mas você pode também ter o ônus. Que é você ter os dados comprometidos. Então, por exemplo, tem um ataque chamado ransomware. O ransom vem de resgate. Então, o que eles fazem? Eles bloqueiam o seu aparelho, eles bloqueiam dados do seu computador e pedem um resgate. Simplesmente assim. Você tem que pagar para poder obter seus dados novamente. Esses são alguns exemplos, mas existem vários tipos de ataques, mas os mais comuns hoje são esses em que o pessoal tenta fazer uma ligação, mandar uma mensagem. O WhatsApp hoje tem, se eu não me engano, eu vi uns dados, deixa eu até ver se eu acho ele aqui, tinha anotado. Mas assim que eu achar eu falo ele, em que muitas pessoas têm caído em questão, caem em fake news, né? E muitas vezes essa fake news está relacionada a alguma coisa, como eu também dou aula para concursos, eu vi esses dias que tinha, por exemplo, uma página falsa levando para um cadastro do concurso do Banco do Brasil, e a galera ia lá, se cadastrava para fazer e pagava um Pix. Mas em geral essas páginas elas não geram isso, e era uma página muito parecida. Ou seja, a pessoa que estava um pouco desconectada ali com o mundo dos concursos, viu aquela oportunidade e foi lá e fez. Caiu em um golpe. Simples assim. E depois, para voltar, a fiz o pisco e tal. Mas é laranja, os caras são profissionais hoje. Então, é muito complexo. O que se orienta, né? Além da questão de autenticação, você fazer um boletim na Delegacia de Crimes Virtuais, isso é importante, inclusive, para poder mensurar e haver um combate a esse tipo de criminalidade. Então, para que a gente possa conhecer esses números, fazer uma análise e também criar as formas de nos protegermos para evitar que isso ocorra, não só com a gente novamente, no caso de quem caiu, como que isso se repita para outras pessoas. Em geral, é um momento em que você tem que estar super atento em tudo que você faz, em tudo que você clica, em tudo que você entra, em tudo que você acessa. E muitas vezes a pessoa acha que abrindo uma aba anônima ali no navegador ele está seguro. Não está. Tá, só para vocês terem ciência, quem abre uma aba anônima é só para gravar histórico aqueles dados quando você preenche o formulário, só. De resto, você pode pegar vírus, você pode pegar um malware, você pode estar acessando um site phishing, não tem nenhum tipo de proteção extra sobre isso aí, não. Então, o que a gente recomenda é atenção ao uso de redes públicas. Então, quando você vai acessar alguma rede em algum outro lugar que não é, né, ou do seu trabalho, ou da sua casa, que é uma rede mais segura. As páginas, quando você vai acessar num computador que não é seu, aí sim você usa a aba anônima para evitar que fique seu e-mail salvo, que fique algum outro dado sensível salvo naquela máquina, para ele não gravar esse histórico. É isso, é essa segurança que ele traz, mas acabou aí também. E também você tem, no caso, como repetindo, né, atenção a erros de português quando você recebe um e-mail, uma mensagem. Não que as empresas profissionais estão livres disso, mas, em geral, esses phishings, eles são feitos até com tradutor automático. Então, ele pode cometer algum desses erros, mas a gente viu que os tradutores também já se profissionalizaram, já estão melhores. Então, é sempre ter atenção máxima. Então, clicou, ficou na dúvida, não atende. Tem, eu, por exemplo, tenho um caso que eu recebo muita ligação falsa também. Aí eu bloqueei ligações de números desconhecidos. E recentemente teve uma reportagem de uma pessoa, acho que ganhou uma na Nota Paraná, e fazia dias que o pessoal estava ligando para falar da premiação.
Uhum. Falamos disso ontem, inclusive.
É, então, uhum. É uma coisa que acontece. A pessoa, para se prevenir, ela, né, bloqueou números desconhecidos, não atende. E você fica naquela. Eu, por exemplo, ganhei um sorteio de um supermercado, ganhei R$500 em compra. Aí quando ligaram para mim, eu atendi, eu achei que era golpe, né? Uhum. Aí, porque eles pediram, qual é o seu endereço? Começaram a pedir alguns dados. Eu falei, opa, não. Então eu falei assim, o seguinte, ó, se você quiser me entregar, eu vou estar no trabalho, em tal lugar, tá. Não interessa o meu trabalho, então, se você quiser ir lá entregar. Uhum. Aí o pessoal realmente foi, era verdade e tal. Então, né, mas. Você fica naquela, sempre tem que
ter. Tem sido, talvez, até o desafio do momento, é você conseguir fazer essa separação, porque, como já bem mencionado por você, professor, realmente esses criminosos usam ali de uma artimanha, dessa engenharia isso. Social, para realmente dificultar a diferenciação do que é real e do que é mentira, do que é um golpe. Tanto é, e até estamos aqui nos minutos finais desse bloco, mas acho que dá tempo de abordarmos esse assunto, de como tem sido a relação da segurança dos dados na internet com a aplicação desses golpes, porque eu me recordo, por exemplo, no começo do ano, ao abrir um CNPJ, minutos depois eu já recebi uma mensagem dizendo, olha, nós temos aqui uma linha de crédito para empresários, temos aqui... Aí logo também já chegou um suposto pagamento que eu tinha que fazer de uma taxa da abertura do CNPJ... E eu fiquei me perguntando, mas foi há poucos minutos que o CNPJ foi aberto?
É muito rápido.
E já chegaram essas informações. Como que é essa relação do que é ou não seguro na internet? Porque assim, quando esses golpes são aplicados, principalmente esses golpes mais direcionados, alguns criminosos têm dados ali que a pessoa fica, mas como que você tem essa informação? Por que você tem meu CPF? Por que você tem meu endereço? São dados sensíveis. Como eles têm acesso a isso?
A gente tem que ficar muito atento onde a gente insere esses dados. Por quê? A gente nunca sabe se esses dados foram vazados da empresa e a LGPD multa e multa pesado empresas que não tratam adequadamente os dados dos seus clientes e inclusive existe um tempo de vida útil que ele pode ficar ali, não é para sempre, me cadastrei e fico lá. Então a gente tem que analisar se esses dados foram vazados da empresa ou a forma como você se conectou, porque a forma como você se conecta com eles, nesse caminho eles podem pegar seus dados, né, nesse tráfego. Por isso que é sempre bom ficar atento a usos de sites com HTTPS. Ou, por exemplo, você usar uma VPN. Nem todo mundo usa VPN, que é aquele que cria uma espécie de tunelamento, que a gente chama, que é você proteger esses dados de ponta a ponta. Mas o uso, por exemplo, do HTTPS já te dá uma segurança um pouco maior, que permite que você saiba que aquele é um site original. Essa semana, inclusive, teve um cliente que eu trabalho com uma parte de desenvolvimento, ele fez o seguinte, ó, ele mandou um boleto e falou, cara, isso aqui é de vocês? Aí eu olhei na hora e falei, não, isso é golpe. Aí falaram, beleza, então tranquilo. Por quê? O que ele fez? Ele reconheceu que o nome era diferente. O nome lá em cima era diferente. E aí ele ficou meio suspeito, porque é um serviço que eu presto para ele paga, né, com uma certa regularidade, e eles pegaram e fizeram isso, mandaram para ele. E já aconteceu de outros clientes meus pagarem, e depois eu ter que arcar com o custo do cara, porque assim, não, mas não foi o nosso caso. Então, por exemplo, ficar atento se esses endereços são reais, e o que ele fez foi certinho. Na dúvida, e até foi o, assim... Não, eu não tinha combinado, não era a data prevista, ele entrou em contato comigo. Na hora eu já identifiquei que não era nenhuma cobrança nossa. Então já falei, olha, é golpe. Mas ele poderia simplesmente ter pago. Não, o valor não era alto, era, né, um valor ok, assim, não faria falta, digamos assim, para ele. Mas o que acontece? O pessoal dispara isso em massa. Imagine que disparem para 2 milhões de e-mails. Né? Se 10%, nem se 1% pagar, pô, quantos caras faturaram com esse golpe? Às vezes é um valor pequeno. Você vê muito isso, o pessoal ganha muito golpe pequeno. Por quê? Porque às vezes o cara nem vai reclamar, não vai. Pô, não vai querer fazer um boletim de ocorrência de um golpe que ele caiu de 50 reais. Geralmente o cara nem liga. E o que acontece? Você pode reparar que às vezes esses valores pequenos, é sempre bom você consultar sua conta, ver se não tem nada entrando. Que é o caso que aconteceu no INSS.
Isso.
É valor de 30 reais, é valor
desconto
de 20
sutis,
reais.
Mas que na proporção.
Exatamente.
Então se tornam volumosos.
Né? Ah, claro, que se alguém entrar na sua conta e tirar, sei lá, 2 mil reais. Aí o professor, pô, algum saque de 2 mil reais.
Você percebe, né? Vai fazer
agora falta. Agora alguém vai lá e tirar 20 reais, dependendo, né?
Não vai perceber.
Dependendo, a pessoa nem percebe. É. Né? E se isso for contínuo, né? Então é sempre bom ficar atento a isso. Então você ficou na dúvida, entre em contato com a empresa pelos canais oficiais da empresa, né, para que você tenha essa noção real dela.
Bom, professor, infelizmente não temos mais tempo. Numa outra oportunidade, vamos falar somente sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que é um assunto bem interessante, bem sensível também, com algumas orientações. Obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu agradeço, Marcelo.